Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, às 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 14 de agosto. Foi o dia em que os Estados Unidos anunciaram a rendição incondicional do Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. É também o dia da independência do Paquistão, após a separação da Índia. Isso foi em 1947. Hoje, aqui em Washington, estamos com 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Presidente Trump ordena a investigação a incidentes em Charlottesville. Centenas de mortos em desmoronamento na capital da Serra Leoa. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola e vamos estar centrados nas eleições. O Ministério do Interior sugere proibição de manifestações que não sejam de partidos políticos. Nós explicamos o porquê e temos reações.
Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Uma loucura categórica.
Essa decisão, a sugestão ou conselho, lá o que for, do Ministério do Interior, parece-me ser absolutamente anticonstitucional.
UNITA diz que João Lourenço está a violar a lei eleitoral.
Os senhores que estão sentados na CNE têm que começar a sentir a responsabilidade de estarem a cumprir um mandato delegado, de servir os angolanos todos, e não a Casa Militar, nem o biro político de um partido político.
Vamos ter uma análise das eleições em Benguela, a terceira maior praça eleitoral do país. Vamos também falar com o oficial que fez parte do processo dos 17 acusados de uma alegada tentativa de golpe. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E nas notícias, João Santa Rita, o presidente americano falou ao momento e anunciou que determinou uma investigação sobre o ataque que matou uma mulher em Charlottesville, em Virgínia, e garantiu que os envolvidos no incidente serão punidos. A investigação, segundo Trump, vai envolver o FBI e o Procurador-Geral da República. Não vamos poupar os recursos para proteger cidadãos americanos, garantiu o presidente. No pronunciamento, Trump chamou de repugnantes os grupos neonazistas e entidades que pregam a supremacia branca e disse que o racismo é perverso. Na ocasião, Trump criticou os grupos neonazistas, supremacistas brancos e o conhecido Ku Klux Klan, respondendo assim aos críticos que exigiram de Trump uma referência àqueles grupos.
Mais de 200 pessoas morreram num desmoronamento e cheias na capital da Serra Leoa, disseram entidades oficiais. A catástrofe ocorreu esta madrugada depois de horas de violentas chuvadas. Testemunhas disseram que uma colina se desmoronou inteiramente na zona de Regent e ruas e estradas tornaram-se em rios de lama. Um técnico na mortuária do hospital disse que a falta de espaço está a levar trabalhadores a deixarem corpos no chão. Esse técnico avisou que o número de mortes irá provavelmente aumentar, já que muitas pessoas dormiam nas suas casas quando se deu o desmoronamento. O vice-presidente do país, Victor Fo, disse ser provável que centenas de pessoas tenham sido soterradas.
No Burkina Faso, as forças de segurança terminaram as suas operações contra suspeitos militantes islâmicos que atacaram um restaurante no domingo, na capital, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo outras 8. O ministro das Comunicações disse que as vítimas mortais são, na maioria, crianças e mulheres e avisou que o número de mortos poderá aumentar. Há vários estrangeiros entre os mortos. Dois dos atacantes foram mortos num tiroteio com as forças de segurança, mas desconhece-se qual o número exato de homens envolvidos no ataque e ninguém o reivindicou.
Um soldado das Nações Unidas e outro do exército maliano foram mortos num ataque a uma base da ONU, na zona central do Mali. Os soldados foram mortos durante um ataque em Douentza, disse uma declaração da missão da ONU no país, a MINUSMA. Um outro soldado da paz foi ferido, disse a declaração. Num outro ataque perto do local, dois atacantes foram mortos.
O governo chinês anunciou hoje que a partir de amanhã suspenderá as importações de ferro, chumbo, minérios e produtos marítimos da Coreia do Norte em aplicação às sanções do Conselho de Segurança da ONU. O anúncio do Ministério do Comércio da China, o principal aliado da Coreia do Norte, acontece após o presidente da China, Xi Jinping, ter conversado por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana. A resolução, que foi apresentada pelos Estados Unidos, proíbe as exportações norte-coreanas de carvão, ferro, minério de ferro, chumbo, minério de chumbo e frutos do mar.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Ministério do Interior de Angola recomendou aos governos provinciais que proíbam a realização de reuniões e manifestações por organizações não concorrentes às eleições gerais, isto segundo um comunicado de imprensa distribuído em Luanda. O departamento justifica a proibição com informações chegadas a si sobre a intenção de organizações não concorrentes às eleições realizarem ações de rua neste período, algumas das quais próximo de instituições dos órgãos de soberania. A recomendação surge com efeito após o lançamento da campanha Controle o Seu Voto, onde ativistas, jornalistas e membros da sociedade civil decidiram que no dia da votação se vão manter uma distância, aceita por lei, nas suas respectivas urnas para o controle cerrado dos resultados eleitorais. O Coque Makuta foi buscar reações.
Em reação, o jurista Francisco Lumango disse ser uma medida ilegal e inconstitucional. Lumango considerou também de uma autêntica loucura a medida do governo angolano.
É inconstitucional. O Ministério do Interior não tem competência legal, muito menos constitucional, para proibir os cidadãos de realizarem manifestações. Não tem. É tão simples. Afirmam que proibiam as manifestações no sentido de uma medida de prevenção pré-eleitoral. Mas não faz nenhum sentido. Em nenhuma parte da Constituição estabelece que, em épocas de eleições, os cidadãos são proibidos de exercerem seus direitos fundamentais consagrados na Constituição. Isso é uma loucura. Uma loucura categórica.
Entretanto, Luaki Beirão, ativista e vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Andeca, apelou aos angolanos a não respeitarem este apelo do Ministério do Interior.
Como disse, eu não sou jurista, mas essa decisão, sugestão ou conselho, lá o que for, do Ministério do Interior, parece-me ser absolutamente anticonstitucional. De todos os modos, e a menos que seja declarado e justificado um estado de exceção, que possa legitimar essa suspensão de liberdades fundamentais. Eu aconselho todas e todos os angolanos a ignorarem esse comunicado musculado. E se quiserem de alguma forma reunir ou manifestar, que o façam de livre consciência. Sabendo que estão protegidos, entre aspas, né? Já sabemos que a nossa proteção aqui é sempre entre aspas, pela Constituição da República de Angola, acima da qual nenhum dirigente nunca estará, mesmo que creia ou que deseje muito estar.
Para a capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
A UNITA decidiu entregar hoje uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra o candidato do MPLA, João Lourenço. De acordo com a direção do Partido do Galo Negro, o candidato do partido no poder tem estado a violar a lei durante a sua campanha quando oferece aos eleitores bens materiais como carros motorizados, televisores e outros produtos. O Manuel José diz-nos que outro aspecto que o maior partido na oposição vai informar a Procuradoria-Geral é o que chama de favorecimento que algumas instituições estatais, como a Casa Militar da Presidência da República e a própria Comissão Nacional Eleitoral, estariam a prestar a um dos candidatos à Presidência da República. Manuel.
Segundo o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, todos os 6 candidatos à Presidência da República devem ser tratados de forma igual e de acordo com a lei. Júnior considera que a CNE, como árbitro, tem estado vezes sem conta a favorecer o candidato do MPLA e isso deve merecer sanção por parte das autoridades.
Os senhores que estão sentados na CNE têm que começar a sentir a responsabilidade de estarem a cumprir um mandato delegado, de servir os angolanos todos, e não a Casa Militar nem o biro político de um partido político, que é exatamente isto que nós estamos a testemunhar. Nós temos as Forças Armadas ao nível das suas chefias envolvidas na campanha. Os caminhões viajam o país todo, sequencialmente. Eu conheço pessoas, senhoras, que são casadas com motoristas das Forças Armadas, não veem os maridos há 4, 5 meses, porque eles estão permanentemente a conduzir aqueles caminhões que vão às aldeias buscar as pessoas, forçadamente metidas lá dentro, para encher os comícios do candidato.
Daí, hoje mesmo, a direção da UNITA ter decidido formalizar uma queixa junto da Procuradoria-Geral da República, do que considera crime de corrupção eleitoral do candidato à presidência da República. Pública pelo MPLA.
Nós, na segunda-feira já, vamos fazer uma queixa à Procuradoria-Geral da República por causa do crime de corrupção em que tem estado a incorrer o candidato do MPLA. Porque está lá escrito bem na Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Esta coisa de estar a oferecer bicicletas, de estar a oferecer motorizados, de estar a oferecer carros, de estar a oferecer o que quer que seja, televisões e não sei. Isso é corrupção eleitoral, é punível por lei. Tem uma moldura penal que comporta cárcere e, digamos, um valor pecuniário a pagar. Vamos ver se a Procuradoria tem coragem de cumprir com a lei e poder sancionar quem está a fazer isso.
Raul Danda, vice-presidente da UNITA, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora até Malanje, onde o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, esteve no fim de semana e onde, falando com o Isaías Soares, frisou a necessidade de se garantir a presença, sem obstáculos, de observadores internacionais às eleições. Isaías.
Ngonda reafirmou a posição do partido depois de encontrar-se com o vice-governador de Malanje para o setor político e social, Manuel Campo.
Nós queremos eleições justas, livres e transparentes. Essa transparência, a justeza e a liberdade que as eleições devem ter não pode terá o cunho senão a observação internacional, que serão os testemunhos diretos. E eu penso que a observação internacional para essas eleições é importante, porque nós já viemos em eleições difíceis. Se esta é a aposta de todo o povo de Angola e de todas as forças políticas, os observadores internacionais para nós são importantes.
O presidente da FNLA, Lucas Ngonda. O vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Almirante André Mendes de Carvalho, denunciou em Malanje que algumas autoridades tradicionais locais têm estado a ameaçar a morte por feitiço aqueles eleitores que votarem nos partidos de oposição. O candidato a vice-presidente da República de Angola falava no final de semana para mais de 5 mil pessoas concentradas no mercado informal do bairro Kala, arredores a sul da cidade de Malanje.
Alguns sobas que andam a ameaçar a população dizendo que vota naquele partido, se vota, não votar naquele partido, vai morrer feitiçado. Não acreditem. O Soba é uma pessoa para ser respeitada, mas o Soba não deve dizer votem no M, ou votem no Chico, ou votem no Pedro. Não, não é correto.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías, com essa história dos feiticeiros em Malanje. E agora vamos para a Uila, onde há poucos dias das eleições são ainda muitos os cidadãos que não procederam ao levantamento dos seus cartões de eleitor junto de algumas administrações municipais e de bairros. Há preocupação que isso possa fazer aumentar o número de abstenções, Teodoro Albano.
No Lubango, por exemplo, na administração da Mítia, um dos mais populosos bairros da capital da província, cerca de 600 cartões de eleitor aguardavam há duas semanas ainda pelos seus respectivos titulares, situação que levou a administradora Beatriz Val a fazer um apelo.
A administração está aberta todos os dias, estamos aqui para atender a população.
Esta situação repete-se por quase todas as administrações municipais e de bairros. O quadro inquieta os partidos políticos da região que receiam abstenções. Para Manuel Gomes, da Casa CE, a coligação está a trabalhar na mobilização para encorajar os cidadãos a levantarem os seus cartões, pois esta situação, disse, prejudica aquela força política.
A Casa CE também sai a perder porque a maior parte dos jovens faz parte da população eleitora da Casa CE.
Para a UNITA, a mudança desejada pelo partido a 23 de agosto só poderá ser materializada com a participação de todos e cada voto será fundamental, segundo o responsável pela comunicação na UILA, Manuel Tchungolola.
Todos aqueles que assim se deixarem não levantarem os seus cartões de eleitor perdem a grande oportunidade que poderá acontecer no dia 23 de agosto.
O MPLA quer ver todos nas urnas e alinha no apelo da oposição para que cada cidadão levante o seu cartão eleitoral, de acordo com Faustino Pinto.
É preocupante para todos quando nós somos MPLA.
Os atrasos na emissão, quer da segunda via, quer dos cartões pela primeira vez, no ato de atualização, se deveram às dificuldades de impressão vividas por altura do andamento do processo de registro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos falar dos dois principais candidatos. Os candidatos do MPLA e da UNITA, João Lourenço e Isaías Samacuva, respectivamente, vão estar em Benguela na próxima quinta-feira, dia 17, para um duelo político que está a ser visto como o destaque da fase final da caça ao voto. O João Marcos diz-nos que, para além de ser a terceira praça eleitoral, Benguela tem grande importância no xadrez político, porque é a província do maior corredor económico do país, com uma extensa via férrea, porto e aeroporto internacional. João.
João Lourenço no Lubito e Isaías Samacuva na cidade de Benguela esgrimem os últimos argumentos na luta pela mobilização do voto. Rui Falcão, primeiro secretário do MPLA, quer repetir a proeza dos dois últimos pleitos após a derrota em 1992 neste círculo eleitoral.
A minha missão, como vocês têm visto, é trabalhar com o nosso povo para ganhar as eleições dia 23 de agosto de forma clara. Acabar com essa história de que Benguela pode ficar na mão da UNITA. Aqui a UNITA não vai ganhar eleição nenhuma.
Em resposta, o deputado Alberto Ngalanela, secretário da UNITA, fala em miragem dos camaradas.
A não ser que seja contar com outras cartas administrativas, mas se for em relação ao trabalho político concreto, portanto, só o número de eleitores que a UNITA controla garantem a margem de vitória.
Na segunda parte da entrevista que concedeu a Voz da América, o analista José Cabral Santos descartou a hipótese de uma vitória expressiva do MPLA.
O movimento não está assim tão intenso como devia estar. Aliás, o próprio candidato tem alguns bicos de papagaio para com a população de Benguela. Foi comissário, acho que era comissário.
Na altura, sim, comissário.
Algumas mazelas ele causou em alguns setores da população de Benguela. Portanto, 5-0 não, nem tem hipótese, porque as pessoas estão muito agastadas. Benguela poderia estar melhor do que está neste momento.
Benguela, João Marcos para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter notícias de São Tomé, vamos falar de uma decisão sobre as eleições autárquicas e vamos também ter uma reportagem de Moçambique sobre um encontro entre o presidente Nyusi e o pai do maior partido, o pai do chefe do maior partido da oposição. Fique connosco. Nós estamos a transmitir neste momento em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos neste momento com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, estamos também na internet, onde estão as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Chama-se Osvaldo Caolo. Foi o único militar envolvido no denominado Grupo dos 17, condenados por tentativas de golpe contra José Eduardo dos Santos. Caolo quebra agora o silêncio e fala pela primeira vez publicamente depois de sair da prisão. Em exclusivo ao nosso correspondente Manuel José, o tenente da Força Aérea Angolana fala sobre as eleições, sobre a sua situação e diz que continua à espera de julgamento militar que ainda não foi feito. Manuel.
O único militar do grupo denominado os 17 entra para as FAS em 2007, para o movimento Revu em 2011 e considera-se um doente de fazer o bem por Angola, uma doença que, segundo diz, é hereditária. Começou com os avós, José Francisco Correia, passou para os pais, José Domingos e Isabel Caolo, e atingiu a sua geração.
Toda a família está envolvida nesse processo de transformação da sociedade angolana. E comigo não foi diferente, comigo é igual.
geral. A doença veio até a minha geração. A doença de fazer bem aos angolanos e morrer pelos angolanos.
Caolo, que é igualmente professor universitário, para além de militar, diz que apesar de estar fora da prisão, a perseguição não para. É pior aqui fora. E que a sua situação carcerária, contrariamente ao que se pensa, não terminou.
Aonde eu vou, tem sempre um carro, por exemplo. Havia sempre um Elantra branco sem matrícula. Eu sinto isso, né? Sinto isso, essa perseguição constante. Ainda continuo a aguardar o julgamento militar. Angola não pode esquecer que não acabou. Com os outros acabou. Comigo não. E não tenho sentido esta preocupação.
E sobre as eleições, o antigo professor da Universidade Técnica de Angola diz não acreditar e que só um ingênuo acreditaria neste processo.
Manobra de legitimidade do poder. Estamos a assistir aqui. Um golpe de mestre. Copelipas e outros generais desfilam a seu bel prazer, fardados em comícios do partido, emitem opiniões, fazem juízos de valores e por aí fora. Quando se diz que os militares não se podem intrometer em assuntos políticos.
O militar diz não acreditar nem no partido que dirige, nem na oposição partidária existente.
Há uns a fingirem-se de partido democrático e há outros a fingirem-se de oposição. A única coisa que não é fingimento é o sofrimento do povo, é real.
Anda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos estar centrados no futebol. A época de futebol na Europa já começou e é lá que estão os grandes, sem dúvida. Hoje em Portugal, dois jogos encerram a segunda jornada e pode voltar a colocar o Benfica e o Vitória de Guimarães na frente com o Sporting, Porto e o Rio Ave. Sexta-feira, o Sporting Recordes bateu o Vitória de Setúbal por 1-0. Ontem, o Porto bateu o Tondela pela mesma receita, 1-0. Hoje, o Estoril Praia recebe o Vitória de Guimarães. O Desportivo de Chaves recebe o campeão, o Benfica. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Eu espero um jogo naturalmente difícil. Com uma equipa que o ano passado, vindo da segunda liga, acabou por fazer um campeonato muito bom. E, portanto, eu espero uma equipa de qualidade, uma equipa que sabe muito bem aquilo que faz e uma equipa que está muito bem organizada, que nos vai querer dificultar, que vai querer impor também a sua forma de jogar. E vamos para o jogo, sabendo do outro lado está uma equipa boa, mas, acima de tudo, confiando e acreditando muito no nosso valor. Isso para mim é muito claro.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, primeira mão da Supercopa e Real Madrid já tem o troféu na mão, praticamente. Foi a Barcelona ganhar por 3-1 e, a julgar pelo que se viu, o Real vai dominar o futebol espanhol por algum tempo. Jogo equilibrado até o autogolo do Barcelona, que depois igualou num penalti inexistente. Com o jogo mais aberto, dois golaços do Real Madrid. O primeiro por Ronaldo, que tinha acabado de entrar. O segundo quase a terminar por Asensio. Golaços. Ronaldo despiu a camisa depois de marcar o golo para mostrar o físico, apanhou um amarelo e pouco depois apanhou outro amarelo por mergulhar dentro da área do Barcelona a pedir penalti. Ah, talvez não tenha mergulhado, talvez tenha caído. De qualquer modo, apanhou o segundo amarelo, o que dá encarnado, o que dá rua com ele. Barça a sentir a falta de Neymar e de que maneira. Neymar estreou-se pelo Paris Saint-Germain em França com um golo na vitória por 3-0 e jogou bem o Neymar. Barça, entretanto, contratou outro brazuca, o Paulinho, 40 milhões de dólares ao Guangzhou, da China. Continuamos com o futebol, agora em Inglaterra, onde a primeira jornada foi marcada por muitos, muitos golos. Watford e Liverpool empataram a 3 golos. Manchester United deu cabazada ao West Ham United. 4 batatas na capoeira sem resposta. E Romelu Lukaku começou a compensar a sua transferência de muitas dezenas de milhões de dólares. Marcou 2 golos. O atual campeão, o Chelsea, começou mal. Perdeu em casa num outro jogo com muitos golos. Perdeu com o Burnley, 3-2. Em Itália, Lazio conquistou a Supertaça. Bateu o Juventus por 3-2. E que jogo foi este? Sensacional final do jogo. Juventus a perder por 2-0 a 5 minutos do fim. Igualou com 2 golos do argentino Dybala, o último no primeiro minuto dos descontos. E passado 2 minutos, já no 3º minuto de desconto, o Lazio marcou o golo da vitória. Ei, não foi um jogo bom para cardíacos. Este fim de semana, a salientar ainda que 2 seleções dos PALOPs estiveram em ação em jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações. É o Tchana, em que só podem jogar quem alinha nos campeonatos dos seus países. São Tomé perdeu em casa com os Camarões por 2-0. Já deve ter dito adeus, bye-bye à competição. Angola chegou em Madagascar, empatou a 0 bolas, segunda mão é no próximo sábado. Outros resultados, Benin bateu surpreendentemente a Nigéria 1-0, Nigéria, Costa do Marfim 2-1, Comoros 2, Namíbia 1, Etiópia 1, Sudão 1, Egito 1, Marrocos 1. E agora vamos para Moçambique para falar da influência ou falta de influência que um pai pode ter num líder político. Isto porque o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o pai do líder da Renamo, Makhatshu Maseta Dhlakama, lançaram na semana passada na vila de Muzungwe 2 pombas brancas, num gesto que simboliza a paz. O André Batista diz que isto pôs todos os analistas a procurar interpretações.
Analistas políticos ouvidos pela Voz da América são unânimes de que o encontro entre Filipe Nyusi e o pai de Afonso Dhlakama na sua terra natal foi benéfica para a paz, por representar uma etapa crucial nas conquistas para a normalização de Moçambique. Para Gilberto Correa, ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, o pai do líder de Renamo, o Regulo Mangunde, é um vetor a contar na pacificação do país, por exercer, além da idoneidade, influência racional ou emocional sobre Afonso Dhlakama.
Qualquer pai tem, em regra, tem influência sobre o filho. É natural, faz parte da própria natureza das coisas, portanto, não podemos ignorar. O pai do líder não terá sempre qualquer influência sobre o seu filho. E se não for uma influência racional, será sempre algum tipo de influência emocional.
Defendeu Gilberto Correa, para quem um encontro entre o pai de Dhlakama e Filipe Nyusi serviu para cultivar a ausência da confiança que minava os passos decisivos para a paz.
Eu vejo este encontro com importância no sentido de que um dos aspectos que mais falta e é preciso cultivar para que voltem a haver passos decisivos para a paz é a confiança. Eu entendo que simbolicamente, na busca dessa confiança, sobretudo no sentido de as partes sentirem que o seu interlocutor direto é confiável, eu acho que simbolicamente é muito importante.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. E vamos também ter outra reportagem, vamos falar de São Tomé, sobre uma decisão das eleições autárquicas, portanto, fique connosco para ouvir os pormenores. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com Wild Thoughts, de DJ Khaled e Rihanna. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Standing in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. You know the cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. For the taking, I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it create Wu-Tang. Throw that back.
back bouquet. Call me and I could get it too. Say, I could tell you gone off the goose.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why would you say?
You say.
You talking to me like your new babe.
New babe.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 14 de agosto de 2017. São 3 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, Amâncio Miguel. Desmoronamento e cheias fazem mais de 200 mortes na Serra Leoa. China bana importação de ferro, carvão mineral e frutos do mar da Coreia do Norte em cumprimento da diretiva do Conselho de Segurança das Nações Unidas de aplicar as sanções económicas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e também usando a referência VOA Português. Pode ter acesso à informação no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na assistência técnica, Bill Barba. E agora as notícias e convido o João Santa Rita.
Obrigado, Amâncio. O presidente americano Donald Trump anunciou há momentos que determinou uma investigação sobre o ataque que matou uma mulher em Charlottesville e garantiu que os envolvidos no incidente serão punidos. A investigação, segundo Trump, vai envolver a Polícia Federal, o FBI e o Procurador-Geral. Trump disse que as autoridades não vão poupar recursos para proteger cidadãos americanos. No pronunciamento, o presidente chamou de repugnante os grupos neonazistas e entidades que pregam a supremacia branca e disse que o racismo é perverso. Trump mencionou os grupos neonazistas, supremacistas e brancos, como o conhecido Ku Klux Klan, respondendo assim aos críticos que exigiram de Trump uma referência àqueles grupos.
Mais de 200 pessoas morreram num desmoronamento e cheias na capital da Serra Leoa, disseram entidades oficiais. A catástrofe ocorreu esta madrugada depois de horas de violentas chuvas. Testemunhas disseram que uma colina se desmoronou inteiramente na zona do Regé e ruas e estradas tornaram-se em rios de lama. Um técnico da mortuária do hospital disse que a falta de espaço está a levar trabalhadores a deixarem corpos no chão. A fonte avisou que o número de mortos irá provavelmente aumentar, já que muitas pessoas dormiam nas suas casas quando se deu o desmoronamento. O vice-presidente do país, Victor Fu, disse ser provável que centenas de pessoas tenham sido soterradas.
No Burkina Faso, as forças de segurança terminaram as suas operações contra suspeitos militantes islâmicos que atacaram um restaurante na capital, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo outras 8. O ministro das Comunicações disse que as vítimas mortais são, na sua maior parte, crianças e mulheres. Avisou que o número de mortos poderá aumentar. Há vários estrangeiros entre os mortos. 2 dos atacantes foram abatidos num tiroteio com as forças de segurança, mas desconhece-se qual o número exato de homens envolvidos no ataque. Algumas pessoas conseguiram escapar do restaurante quando o ataque começou, mas outras ficaram encurraladas dentro do edifício onde foram mortas. Ninguém reivindicou de imediato o ataque. Em janeiro do ano passado, o grupo Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico, atacou um hotel na capital, matando 30 pessoas. O presidente Roch Kabore deveria manter hoje conversações telefónicas com o seu homólogo francês Emmanuel Macron sobre o ataque.
Um soldado das Nações Unidas e outro do exército maliano foram mortos num ataque a uma base dos Capacetes Azuis na zona central do Mali. Os soldados foram mortos durante o ataque em Douzenta, disse uma declaração da missão das Nações Unidas naquele país, que é MINUSMA. Um outro soldado da paz foi ferido, disse a declaração. Noutro ataque perto do local, dos atacantes foram mortos.
O governo da China anunciou hoje que a partir da manhã vai suspender todas as importações de ferro, chumbo, minérios e produtos marítimos da Coreia do Norte em aplicação às sanções do Conselho de Segurança. O anúncio do Ministério do Comércio da China, o principal aliado da Coreia do Norte, acontece após o presidente da China, Xi Jinping, ter conversado pelo telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana. A resolução, que foi apresentada pelos Estados Unidos, proíbe as exportações norte-coreanas de carvão, ferro, minério de chumbo e frutos do mar. O texto também proíbe que países aumentem o número de profissionais norte-coreanos que trabalham no exterior e a constituição de novas empresas com a Coreia do Norte.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai pedir uma investigação ao eventual roubo de propriedade intelectual americana por parte da China, mas o governo de Pequim já advertiu que ambos países irão perder se entrarem numa guerra comercial. Trump suspendeu as férias de trabalho e regressou a Washington para assinar um decreto presidencial que pede ao ministro do Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, que investigue o suposto roubo chinês de tecnologia e propriedade intelectual americana. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho adiou as eleições autárquicas e regionais agendadas para outubro deste ano. O anúncio foi feito hoje e o Oscar Medeiros tem os detalhes. Nesta emissão vespertina da Voz da América, além desta notícia de São Tomé e Príncipe, iremos falar do encontro entre o pai de Afonso de Lacama em Moçambique e o presidente Filipe Nyusi. Iremos também ter uma notícia sobre as eleições em Angola, bem como sobre a educação em Moçambique, num projeto que liga os moçambicanos e o apoio americano, isto em termos de educação bilíngue. Agora sim, voltamos a São Tomé, com a indicação de que o presidente daquele país, Evaristo Carvalho, adiou as eleições autárquicas e regionais agendadas para outubro deste ano. Óscar Medeiros.
O presidente da República, Evaristo Carvalho, justificou a sua decisão com uma carta do governo que alega falta de meios financeiros e materiais para a realização das eleições autárquicas e regional no prazo estabelecido por lei. A ADI, Ação Democrática Independente, o partido que sustenta o Executivo com a sua maioria parlamentar, foi o único que não se opôs à decisão de Evaristo Carvalho.
Não é a primeira vez que, para as eleições autárquicas e regional, e tendo em conta a situação económica e financeira do país, adia-se ou prorroga-se o mandato desses mesmos órgãos. É a realidade que nós vivemos e nós sabemos e sentimos todos os dias, penso eu que todos os cidadãos santomenses estão a acompanhar.
Por outro lado, todos os partidos da oposição, com e sem assento parlamentar, criticaram a decisão do Presidente da República de adiar as eleições autárquicas e regional com base na falta de meios financeiros e materiais alegada pelo governo.
É de estranhar, tendo em conta que o presente orçamento retificativo apresentado pelo governo, há uma verba disponibilizada em torno de 10 mil milhões do Fundo de Contrapartida de Japão para a realização das eleições, e nós, no nosso entender, achamos um pouco absurdo a não marcação.
Diz-se que não há meios financeiros para se realizar eleições, entretanto há meios para se criar o Tribunal Constitucional. Há meios, inclusive, para criar fundos, outros, fala assim, fundos para empréstimos e coisas do gênero. Portanto, é preciso definir prioridades. Se há meios para essas coisas, por que não haveria para as eleições?
Preocupa-nos muito esta decisão, pois que o que fica claro é que há condições, pois que está a ser discutido neste momento um orçamento retificativo, onde existe verba para a realização dessas eleições. Virmos dizer que não existe, quer dizer, é um contrassenso, não é? É um contrassenso e preocupa-nos.
Nas próximas horas, a Assembleia Nacional, através da maioria parlamentar do Partido no Poder, deverá votar a favor da prorrogação para mais 12 meses dos mandatos das 6 câmaras distritais de São Tomé, bem como do governo regional do Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos aqui a nossa emissão a partir dos estúdios em Washington. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o pai do líder da RENAMO, Macacho Marceta de Lacama, lançaram semana passada na vila de Muxungo, distrito de Chibabava, isto em Sofala, duas pombas brancas num gesto que se diz que simboliza a paz, perdão e reconciliação. O André Batista, nosso colaborador naquela região, procura a interpretação da relevância de tal acto.
Analistas políticos ouvidos pela Voz da América são unânimes de que o encontro entre Felipe Nhusi e o pai de Afonso Tchekama na sua terra natal foi benéfica para a paz por representar uma etapa crucial nas conquistas para a normalização de Moçambique. Para Gilberto Correa, ex-pastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, o pai do líder Ternamo, o Régulo Mangunde, é um vetor a contar na pacificação do país por exercer, além da idoneidade, influência racional ou emocional sobre Afonso Tchekama.
Qualquer pai tem, em regra, tem influência sobre o filho. É natural, faz parte da própria natureza das coisas, portanto, não podemos ignorar. O pai do líder não terá sempre qualquer influência sobre o seu filho. E se não for uma influência racional, será sempre algum tipo de influência emocional.
Defendeu Gilberto Correa, para quem um encontro entre o pai de Tchekama e Felipe Nhusi serviu para cultivar a ausência da confiança que minava os passos decisivos para a paz.
Eu vejo este encontro com importância no sentido de que um dos aspectos que mais falta e é preciso cultivar para que volte a haver passos decisivos para a paz é a confiança. Eu entendo que simbolicamente, na busca dessa confiança, sobretudo no sentido de as partes sentirem que o seu interlocutor direto é confiável, eu acho que simbolicamente é muito importante. Obviamente que o acordo de paz não será assinado com o pai de Tchekama, mas toda esta envolvência contribui muito para a confiança que pode facilitar o processo.
Por seu turno, Edson Isaías, politólogo, disse que, embora aparenta como uma via informal, o encontro de sexta-feira pode influenciar nos passos de pacificação de Moçambique por o pai do líder Ternamo ter exposto a sua vontade de liberdade ao lançar a pomba branca da paz. Já o analista político Martins Marco afiançou que, além do simbolismo do encontro, a aparição pública do pai do líder Ternamo num comício de Felipe Nhusi revela o retorno da confiança, visto que antes houve um corte de comunicações por desconfianças políticas. André Batista, para a Voz da América.
O André Batista, que nos fala do centro de Moçambique, que é também o centro destas negociações de paz com este encontro entre Felipe Nhusi e o pai de Afonso Tchekama, líder da Renamo, o principal partido da oposição. Vamos mais a norte, a Moçambique, que quer introduzir o ensino bilíngue nas suas províncias da Zambésia e Nampula, que são as mais populosas do país. A meta das autoridades é melhorar o ensino, em particular nas zonas rurais, onde as crianças atingem a idade escolar sem o domínio da língua portuguesa. Adina Sualahé, a partir de Nampula.
Alunos da primeira à terceira classe em mais de 2.000 escolas das zonas rurais das províncias de Nampula e Zambésia vão, a partir do próximo ano, ter a possibilidade de aprender em línguas locais e em português. Trata-se de um programa do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, denominado Vamos Ler, que conta com o financiamento da Agência Americana para o Desenvolvimento USAID. Vão ser abrangidos 21 distritos, sendo 13 em Nampula e 8 na Zambésia. As crianças poderão aprender a ler e escrever nas línguas Emakua, Elomwe e Shuabo, enquanto aprendem também na língua oficial portuguesa. O processo de ensino e aprendizagem com base nas línguas maternas constitui um grande desafio para o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em Moçambique, pois é visto como podendo ajudar em grande medida a melhorar o ensino das crianças, particularmente nas zonas rurais, onde existem várias dificuldades de aprendizagem, porque até a idade escolar a comunicação é apenas em língua local. José Bisquet, do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, disse que o que se pretende com o programa é que as crianças aprendam com facilidade sem, no entanto, se sentirem longe da sua realidade diária. O Ministério está agora a mobilizar as comunidades que serão abrangidas pelo projeto. Bisquet afirmou ainda que o ensino bilíngue é uma forma de valorização das línguas nacionais.
Com esta modalidade do ensino, educação bilíngue, será mais fácil a nossa criança considerar a escola como um meio para ler, para escrever, para contar, para brincar, fazer bons amigos, porque afinal de contas, aquela barreira que se imaginava que existe, já não vai existir, porque a criança vai se comunicar com o professor, com o amigo, com o colega, numa língua que ele melhor domina.
De salientar que o programa Vamos Ler tem duas fases, a primeira arranca no próximo ano, abrangendo 900 escolas, a segunda fase terá início em 2019 e vai abranger 1000 escolas do ensino primário. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehen.
Obrigado, Adina, que nos fala de Nampula. Nampula, que é onde fica a primeira capital de Moçambique, que é a ilha de Moçambique. Nós voltamos a Washington com notícias. Angola, este é o mês de eleições. O Ministério do Interior deste país recomendou aos governos provinciais a proibirem a realização de reuniões e manifestações por organizações não concorrentes às eleições gerais, isso segundo um comunicado de imprensa distribuído na capital, Luanda. O departamento ministerial justifica a proibição com informações chegadas a si sobre a intenção de organizações não concorrentes às eleições realizarem ações de rua neste período, algumas das quais próximas de instituições de órgãos de soberania. Esta recomendação surge com efeito após o lançamento da campanha Controle o Seu Voto, na qual ativistas, jornalistas e membros da sociedade civil decidiram, no dia de votação, manter-se a uma distância aceita por lei nas suas respectivas urnas para o controle cerrado dos resultados eleitorais. O COC Mucuta foi buscar as reações a esta medida.
Em reação, o jurista Francisco Lumango disse ser uma medida ilegal e inconstitucional. Lumango considerou também de uma autêntica loucura a medida do governo angolano.
É inconstitucional. O Ministério do Interior não tem competência legal, muito menos constitucional, para proibir os cidadãos de realizarem manifestações. Não tem. É tão simples. Afirmam que proibiam as manifestações no sentido de uma medida de prevenção pré-eleitoral. Mas não faz nenhum sentido. Em nenhuma parte da Constituição estabelece que, em épocas de eleições, os cidadãos são proibidos de exercerem seus direitos fundamentais consagrados na Constituição. Isso é uma loucura. Uma loucura categórica.
Entretanto, Luati Beirão, ativista e vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Andeca, apelou aos angolanos a não respeitarem este apelo do Ministério do Interior.
Como disse, eu não sou jurista, mas essa decisão, a sugestão ou conselho, lá o que for, do Ministério do Interior, parece-me ser absolutamente anticonstitucional. De todos os modos, e a menos que seja declarado e justificado um estado de exceção, que possa legitimar essa suspensão de liberdades fundamentais. Aconselho todas e todos os angolanos a ignorarem esse comunicado musculado. E se quiserem de alguma forma reunir ou manifestar, que o façam de livre consciência. Sabendo que estão protegidos, entre aspas, né? Já sabemos que a nossa proteção aqui é sempre entre aspas, pela Constituição da República de Angola, acima da qual nenhum dirigente nunca estará, mesmo que creia ou que deseje muito estar.
Para a capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque. E nós continuamos e agora vamos ao Brasil. A Associação dos Magistrados daquele país faz uma campanha contra a aprovação da reforma da Previdência. O Judiciário entende que se o texto for aprovado no Congresso como está, será muito perverso para o trabalhador e prejudicará o trabalho público, ou melhor, o serviço público, a magistratura, o Ministério Público e as carreiras jurídicas. Sobre essa questão, Patrick Vaz entrevista o desembargador Nelson Messias de Moraes, vice-presidente de Planeamento Estratégico, Previdência e Assuntos Jurídicos da Associação dos Magistrados Brasileiros.
Quais são os pontos que os senhores discordam?
Olha, são vários pontos. A reforma da Previdência, da forma que foi posta, foi uma forma muito perversa, não só para as classes ligadas ao serviço público, mas para os trabalhadores de um modo geral. Uma vez que ela traz nitidamente um arcabouço que não foi discutido com a sociedade, com a classe trabalhadora, nem com as entidades de classe. Foi uma reforma feita dentro de gabinetes por economistas e que, na verdade, ela não é uma reforma inteligente, uma vez que ela não aumenta a arrecadação. Vejamos um exemplo. Se propõe 65 anos de idade e 25 anos de trabalho, um que ingressa aos 40 anos no serviço público, ele aposentará com a mesma condição daquele que começou a contribuir com 16 anos. Ou seja, um que contribuiu 49 anos terá a mesma aposentadoria de um que contribuiu 25. Esse é apenas um aspecto. Outros aspectos relevantes, por exemplo, aquele que tem um acidente, fica inválido, ele só terá direito à aposentadoria integral se for um acidente de trabalho. Olha, isso é um absurdo, porque qualquer um de nós pode casualmente ter um acidente e, obviamente, ficar inválido. É você jogar na sarjeta aquele que trabalhou a vida inteira. Não há uma regra de transição clara, nítida, que possa preservar direitos que se adquiriu até aqui.
Os senhores estão se reunindo constantemente em Brasília com os parlamentares. Há pelo menos um diálogo? Eles estão pelo menos enxergando que há pontos negativos para a sociedade?
Sim, eles são muito sensíveis a esses diálogos. Porque, na verdade, além de ser muito perversa para o trabalhador brasileiro de uma forma geral, essa reforma vai sucatear o serviço público, vai sucatear a magistratura, o Ministério Público, que as carreiras jurídicas. Portanto, esse é um alerta que nós temos que passar, não só para os parlamentares que têm nos ouvido, têm nos recebido, mas também para toda a sociedade brasileira.
Repórter Patrick Vaz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou momentos ter determinado uma investigação sobre o ataque que matou uma mulher em Charlottesville, no estado da Virgínia, e assegurou que os envolvidos no incidente serão punidos. No seu pronunciamento, o mandatário chamou de repugnantes grupos neonazistas e entidades que pregam a supremacia branca e disse que o racismo é perverso. Desta forma, Donald Trump responde a críticas de republicanos e democratas, bem como da imprensa e analistas, por não ter citado os supremacistas na sua primeira reação ao incidente de sábado. Álvaro Rugero Andrade.
Quase 48 horas depois de ter reagido ao ataque de um jovem de 20 anos, integrante de um grupo de supremacistas brancos na cidade de Charleston, em Virgínia, contra centenas de pessoas que protestavam contra os grupos racistas, sem se referir a essas organizações, o presidente americano veio a público anunciar uma investigação e dizer que grupos racistas não têm espaço nos Estados Unidos. A investigação, segundo Trump, vai envolver o FBI e o Procurador-Geral da República. Não vamos poupar recursos para proteger cidadãos americanos, garantiu dois dias após os confrontos. Num discurso há momentos, depois de se ter reunido com o diretor do FBI e o Procurador-Geral da República, Trump chamou de repugnantes grupos neonazistas e entidades que pregam a supremacia branca e disse que o racismo é perverso. O racismo é maléfico e aqueles que desencadeiam atos de violência são criminosos e bandidos, disse Trump aos jornalistas, acrescentando ainda que os grupos Ku Klux Klan, neonazistas e supremacistas brancos são repugnantes. No sábado, Charlottesville foi palco de confrontos entre integrantes da supremacia branca e grupos anti-extremistas. Um homem de 20 anos conduziu o carro para cima de pessoas que protestavam contra o grupo de supremacistas brancos, matando a mulher e deixando pelo menos 19 feridos. Desde então, Trump estava sob intensa pressão política, tanto de democratas quanto dos próprios republicanos e analistas, para que identificasse os grupos considerados racistas.
E continuamos com o Álvaro Rugero Andrade e falando da política americana, para dizer que o vice-presidente Mike Pence iniciou ontem uma viagem de 6 dias que o leva à Colômbia, Argentina, Chile e Panamá.
A visita de Mike Pence à América Latina acontece depois de o presidente Trump ter dito que uma opção militar na Venezuela está sobre a mesa. A informação não foi bem recebida. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, considerado um aliado americano, advertiu que nenhum país da América Latina aceitaria qualquer forma de intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, e essa opção nunca deveria ter sido mencionada. Durante uma conferência de imprensa conjunta ontem em Cartagena, com o vice-presidente Mike Pence, Juan Manuel Santos recordou mais de um século de ação militar americana em toda a América Latina e disse que nenhum líder da região quer que esse fantasma possa reaparecer.
Todos os países, diria eu,
não compartilhariam numa intervenção.
Nenhum país latino-americano, todos os países, eu diria, não concordariam com uma intervenção militar. E é por isso que dizemos que estamos determinados a compartilhar e apoiar outras medidas que foram tomadas e continuarão a ser tomadas no futuro, mas uma transição democrática do regime venezuelano deve ser pacífica, disse o presidente colombiano. Mike Pence não excluiu, no entanto, o uso da força militar na Venezuela, mas afirmou que existem outras opções disponíveis para pressionar o regime do presidente Nicolás Maduro, incluindo medidas económicas e diplomáticas.
Under the guise of democratic institutions and a so-called constituent.
Sob o disfarce de instituições democráticas e uma chamada Assembleia Constituinte, estamos a ver uma estrutura implementada para que a Venezuela se transforme numa ditadura. E isso é simplesmente inaceitável, não apenas para o presidente dos Estados Unidos e para o nosso país, mas felizmente é amplamente inaceitável para os líderes de toda a região, sublinhou Pence. No domingo, o diretor da CIA, Mike Pompeo, disse ao programa Fox News Sunday que Trump falou sobre a possibilidade de ação militar para dar ao povo venezuelano a esperança e a oportunidade de criar uma situação em que a democracia possa ser restaurada. A Venezuela chamou a ameaça de Trump de imprudente. Mike Pence e Juan Manuel Santos também discutiram o tráfico de drogas e o acordo de paz da Colômbia que pôs fim a 50 anos de guerra com os rebeldes das Farc. A Colômbia é a primeira etapa da viagem de uma semana de Mike Pence à América Latina, que o levará à Argentina, Chile e Panamá.
No Quênia, depois de uma semana de incerteza e bolsas de violência relacionadas às eleições, a capital, Nairobi, retornou hoje ao normal. Apesar da convocadora de protestos do líder da oposição, Raila Odinga, a maioria apresentou-se aos seus postos de trabalho. A oposição diz que as eleições foram fraudulentas e não aceita o vencedor Uhuru Kenyatta, que, segundo os resultados, teve 54% dos votos. Na violência que afetou os bairros mais pobres, como Matari e Kibera, a oposição diz que foram mortas 100 pessoas. A Comissão Keniana dos Direitos Humanos diz que foram 24. E agora, novamente, o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos estar centrados no futebol. A época de futebol na Europa já começou e é lá que estão os grandes, sem dúvida. Hoje, em Portugal, dois jogos encerram a segunda jornada e pode voltar a colocar o Benfica e o Vitória de Guimarães na frente com o Sporting, Porto e o Rio Ave. Sexta-feira, o Sporting Recordes bateu o Vitória de Setúbal por 1-0. Ontem, o Porto bateu o Tondela pela mesma receita, 1-0. Hoje, o Estoril Praia recebe o Vitória de Guimarães, o Desportivo de Chaves recebe o campeão, o Benfica. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Eu espero um jogo naturalmente difícil, com uma equipa que o ano passado, vindo da segunda liga, acabou por fazer um campeonato muito bom. E, portanto, eu espero uma equipa de qualidade, uma equipa que sabe muito bem aquilo que faz e uma equipa que está muito bem organizada, que nos vai querer dificultar, que vai querer impor também a sua forma de jogar. E vamos para o jogo, sabendo do outro lado está uma equipa boa, mas acima de tudo confiando e acreditando muito no nosso valor. Isso para mim é muito claro.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Na vizinha Espanha, primeira mão da Supercopa e Real Madrid já tem o troféu na mão praticamente. Foi a Barcelona ganhar por 3-1 e a julgar pelo que se viu, o Real vai dominar o futebol espanhol por algum tempo. Jogo equilibrado até o autogolo do Barcelona, que depois igualou num penalti inexistente. Com o jogo mais aberto, dois golaços do Real Madrid. O primeiro por Ronaldo, que tinha acabado de entrar. O segundo quase a terminar por Asensio. Golaços. Ronaldo despiu a camisa depois de marcar o golo para mostrar o físico. Apanhou um amarelo e pouco depois apanhou outro amarelo por mergulhar dentro da área do Barcelona a pedir penalti. Ah, talvez não tenha mergulhado, talvez tenha caído. De qualquer modo, apanhou o segundo amarelo, o que dá encarnado, o que dá rua com ele. Barça a sentir a falta de Neymar, e de que maneira? Neymar estreou-se pelo Paris Saint-Germain em França com um golo na vitória por 3-0 e jogou bem o Neymar. Barça, entretanto, contratou outro brazuca, o Paulinho, 40 milhões de dólares ao Guangzhou da China. Continuamos com o futebol, agora em Inglaterra, onde a primeira jornada foi marcada por muitos, muitos golos. Watford e Liverpool empataram a 3 golos. Manchester United deu cabazada ao West Ham United, 4 batatas na capoeira sem resposta e Romelu Lukaku começou a compensar a sua transferência de muitas dezenas de milhões de dólares. Marcou 2 golos. O atual campeão, o Chelsea, começou mal, perdeu em casa no outro jogo com muitos golos. Perdeu com o Burnley, 3-2. Em Itália, Lazio conquistou a Supertaça, bateu o Juventus por 3-2. E que jogo foi este? Sensacional final do jogo. Juventus a perder por 2-0 a 5 minutos do fim. Igualou com 2 golos do argentino Dybala, o último no primeiro minuto de descontos. E passado 2 minutos, já no terceiro minuto de desconto, o Lazio marcou o golo da vitória. Ei, não foi um jogo bom para cardíacos. Este fim...
E com o desporto marcamos ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir do Washington, 14 de agosto. Estamos a transmitir em ondas curtas e onda média para todo o mundo, ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site, voaportugues.com, e no telemóvel, voaportugues.com. As nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 40 segundos aqui em Washington, 27 graus lá fora. Ao microfone sou eu, Álvaro Lugero Andrade, na produção o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Bill Barber. O presidente americano anunciou há momentos que terminou uma investigação sobre o ataque que matou uma mulher em Charlottesville e diz que racismo não tem lugar nos Estados Unidos. Deslizamento de terras deixa mais de 300 mortes na Serra Leoa. Governo da China impõe sanções à Coreia do Norte e deixa de importar vários produtos. Fique a acompanhar estas e outras notícias, bem como a rubrica habitual das segundas-feiras, Janela de Angola, hoje com o tema Avaliação das Eleições. Exatamente, iremos dentro de momentos ao Kinshasa Leongo, que nos traz como é que os partidos políticos vão avaliar as eleições do próximo dia 23. Agora sim, vamos então à nossa janela de Angola com o tema Avaliação das Eleições. Uma correção, o colega que assina esta rubrica é o Arão Dipa.
As 6 formações políticas que vão disputar o poder político no próximo dia 23 de agosto receberam esta semana o material que contém a listagem nominal dos eleitores, com a respectiva identificação da Assembleia e Mesa de Voto, onde o cidadão pode exercer o seu direito cívico. Tratou-se de uma formalidade que, embora não esteja expressamente especificada na lei, a CNE assim procedeu com vista a dotar as forças políticas concorrentes às eleições gerais com melhores condições para materializarem o seu trabalho. Durante o encontro com os mandatários das 6 formações políticas, os participantes apreciaram na generalidade como está a decorrer a campanha eleitoral e concluíram que o processo se desenvolve de forma saudável. A Comissão Nacional Eleitoral e os partidos políticos reconheceram, por outro lado, haver relatos casuais e pontuais de situações isoladas de intolerância política registadas em zonas do país, mas, de acordo com a CNE, são situações que não maculam nem põem em causa a serenidade do processo. A CNE reforçou o apelo às formações políticas concorrentes às eleições gerais, no sentido de intensificarem as campanhas de sensibilização dos seus apoiantes para assumirem atitudes mais pacíficas, ordeiras e de respeito pela diferença política.
solicitou ainda às forças políticas a sensibilizarem seus membros a evitarem certas práticas menos dignas e antipatrióticas, como a remoção dos dísticos e as listas dos eleitores colocados pela CNE nas assembleias de voto. O mandatário da Aliança Patriótica Nacional, Adilson Francisco, falou do encontro com a Comissão Nacional Eleitoral, mas sublinhou a falta de bom senso deste órgão por não ter aceito os processos dos seus delegados de lista.
Bem, foi um encontro positivo, viu-se a CNE, manteve-nos a par do que tem sido todo esse processo através da entrega de uma pendrive onde contém a distribuição dos eleitores pelo número de mesas então existente em todo o território nacional. Sim, nós tivemos uma situação que aconteceu no Belas em que nós levamos a lista dos nossos delegados de mesa, mas infelizmente a CME, na altura, pediu que era anexada uma lista de suplentes, quando na verdade os outros municípios não exigiram mesmo. No entanto, pediu que os nossos delegados voltassem para resolver a situação e quando nós retomamos para fazer a entrega, já não fomos a tempo. Esperávamos naturalmente que houvesse bom senso por parte da CME para então poder receber a lista desses delegados, o que não aconteceu e com muita pena nós ficamos bastante decepcionados.
Adilson Francisco admitiu que o seu partido já não terá tempo suficiente para alterar este quadro. Ainda assim, apelou à CNE para agir com mais transparência.
Como deve imaginar, já não vamos a tempo. São hoje dia 8, então, como deve imaginar, esse processo tem que ser concluído até o dia 13. Então, não vai a tempo de nós podermos, então, tentar resolver essa situação. Mas nós deixamos aqui o nosso apelo para que situações como essa não devam acontecer e que haja uma informação que seja transparente por parte de todas as CMEs a nível dos municípios para que não aconteça essa disparidade em que num município recebe a lista de suplentes e nos outros não.
Quem também participou no encontro com a Comissão Nacional Eleitoral foi a mandatária da coligação Casa CE, Cezinanda Xavier, que traduziu nos seguintes termos os assuntos abordados.
Como todos os outros encontros, foi mais um encontro e com alguns aspectos positivos, como por exemplo a entrega, não é, de uma pendrive com a distribuição dos eleitores por mesas e assembleias de voto. Entretanto, para além desse aspecto, abordamos outras questões, como, por exemplo, a questão relacionada com os cartões eleitorais que ainda se encontram em posse do MAT. Relativamente a isso, nós trouxemos a nossa preocupação, uma vez que nós pensamos, não apenas a Casa CE, mas todos os partidos políticos e a coligação de partidos políticos, que é uma questão que deve ser ou deve continuar sob a responsabilidade do MAT, porque os erros cometidos pelo MAT, nós pensamos que não devem ser assumidos pela CNE e muito menos corrigidos pelos partidos políticos ou pela coligação de partidos políticos.
Por sua vez, o mandatário do Partido de Renovação Social, Manuel Mushito, disse que o seu partido apresentou várias preocupações, sobretudo ligadas aos cadernos eleitorais e aos delegados de lista.
A CNE entregou-nos um dispositivo eletrónico, ou seja, a pendrive, contendo a lista dos eleitores. Portanto, esse instrumento irá ajudar bastante na divulgação, portanto, dos cadernos eleitorais. Foi um bom encontro, ao qual nós aproveitamos também colocar as nossas preocupações, não é? As dúvidas que tínhamos, e a CNE.
Manuel Mushito considera que a campanha eleitoral decorre com normalidade, mas a principal preocupação do seu partido tem que ver com os cadernos eleitorais.
Não, nós recebemos agora, mas a CNE já fez essa distribuição às administrações e já estão a divulgar os cadernos eleitorais. É preocupação que nós dissemos que trouxemos algumas preocupações, não é? Relacionadas com os cadernos eleitorais, aonde já foram fixados, os leitores correram até lá, foram ver, alguns dizem os nomes constam, o outro diz que o nome não consta, portanto são essas questões. Com normalidade, apesar de uma outra coisinha, mas felizmente vai bem.
Entretanto, o mandatário da UNITA, Stefan Kachiyungo, diz que o seu partido continua preocupado com os casos esporádicos de intolerância política que envolve os militantes da UNITA e do MPLA. Outra preocupação tem que ver com a divulgação dos cadernos eleitorais.
O primeiro quadro, a CNE nos convidou para fazermos uma apreciação do ambiente político que envolve a campanha. Neste quadro, a Sua Excelência, Sr. Presidente da CNE, encorajou os partidos a prosseguirem nessa intenção de mantermos o ambiente político responsável, sem grandes registros de fricções entre as candidaturas. Do ponto de vista da UNITA, com relação a este ponto, nós concordamos com a visão da CNE, entretanto, não deixamos também de realçar algumas questões que nos preocupam, como o facto de, ainda, apesar de forma muito esporádica, aparecerem casos de intolerância que só contrastam com o facto de serem poucos, mas serem ainda muito violentos. Infelizmente, durante o período de paz e de campanha, existem militantes mortos, existem militantes feridos, sobretudo por parte da UNITA e do MPLA. Neste particular, eu convidei o senhor mandatário do MPLA a transmitir à direção do seu partido que, nos seus pronunciamentos e nas nossas atitudes, passemos uma mensagem de convivência pacífica das nossas candidaturas, porque Angola ainda vai existir para lá do dia 23 e todos nós vamos fazer falta. No âmbito ainda do ambiente político, se realçou uma tendência exageradamente eufórica de se colocarem dísticos e bandeiras até mesmo nas portas e janelas dos escritórios dos partidos adversários. Acontece isso no São Paulo, no secretariado da UNITA, acontece isso aqui no escritório do Sr. Presidente Samakuva. Então, pedimos também aos nossos irmãos dos outros partidos que respeitemos os espaços de cada um. No âmbito do ambiente político ainda, preocupa a UNITA a forma como vocês, os senhores jornalistas, eu sei que essa parte vocês não vão passar, os vossos órgãos, sobretudo os órgãos públicos, deviam também ser parte integrante do processo eleitoral, buscando o cumprimento da lei, pautando por uma certa ética, porque aquilo que a imprensa pública, TPA, o Jornal de Angola e a Rádio Nacional estão a fazer com a candidatura do João Lourenço é desproporcional e é criminoso diante da lei. Vocês podem cortar isso se quiserem. A segunda questão que eu penso que também devia fazer parte da nossa síntese é a questão já ligada diretamente ao processo eleitoral. E nisto, agradecemos à CNE o facto de agora nos terem entregue os ficheiros informáticos com as listagens dos cidadãos eleitores em função das assembleias onde eles vão votar. Porque, até aqui, os nossos partidos estão a receber várias reclamações dos cidadãos e acreditamos que a partir daqui temos instrumentos suficientes para podermos ajudar os cidadãos e também ajudar a CNE a cumprir com a vontade do eleitor, esta sim que é soberana. Neste particular também, tratamos com a CNE a forma mais ágil que nós, os partidos políticos, devemos encontrar para credenciarmos os nossos delegados de listas, aqueles que vão fiscalizar os processos eleitorais junto das mesas de voto. A parte técnica da CNE tomou nota das nossas preocupações e vamos ver daqui para frente como é que as coisas vão andar.
Stefan Kachiyungo considera, por outro lado, que é preocupação do seu partido o facto de mais de 8 mil cartões de eleitores estarem ainda na posse do Ministério da Administração do Território, uma situação que, no entender da UNITA,
pode deixar muitos angolanos fora do ato de votação.
Essa preocupação deve-se ao facto de agora a CNE nos ver informar que esta manhã houve uma reunião com o MAT, onde o MAT pede ajuda da CNE, porque estão sob custódia do MAT cerca de 85 mil cartões de eleitores que o MAT não sabe o que fazer com eles. Este problema devia merecer da parte do MAT coragem para vir aqui dar a cara aos cidadãos, porque nós, os partidos da oposição, com destaque para a UNITA, há muito tempo viemos chamar a atenção ao Executivo de que estava a se intrometer numa área que não era dele. Agora, estamos aqui a escassos dias das eleições, com este problema por resolver, em que há cidadãos em condições de votar, mas não vão poder votar porque não têm os seus cartões consigo, e o MAT é a entidade que ficou de tratar dessa questão. Agora não sabe se vai botar anúncio na rádio, se vai entregar os cartões às administrações, administrações que já estão assumidas com a candidatura do MPLA, porque os administradores são cabos eleitorais. Não sabemos como é que esse problema se vai resolver. A vitória será de quem ganhar, desde que esta vitória tenha como único elemento de suporte a lei. Este é o nosso propósito.
Para o representante do mandatário do MPLA, muitas preocupações levantadas pelos partidos políticos não podem ser resolvidas a nível da Comissão Nacional Eleitoral. Fernando Caguarta considera ainda assim que o encontro com a Comissão Nacional Eleitoral foi produtivo e foram esclarecidos muitos assuntos.
Fomos convidados para este encontro que a CNE decidiu convocar para abordar duas questões. A primeira tem a ver com a entrega aos partidos políticos de pendrives contendo dados dos eleitores, instrumento útil para os partidos poderem perceber como é que estão distribuídos os eleitores por assembleias e mesas de voto. Depois aconteceu um segundo momento. O segundo momento foi, digamos assim, o ponto de situação da preparação das eleições. Devo começar por dizer que o Sua Excelência, o Presidente da CNE, fez uma resenha genérica de como é que vai o processo e deu nota de que o processo está a decorrer muito bem e, de um modo geral, não há problemas de maior, salvo um ou outro caso, porque trata-se de um processo histórico, complexo, envolve milhões de cidadãos. E, nessa altura, alguns partidos colocaram algumas preocupações que, oportunamente, mereceram as devidas respostas. Há preocupações que merecerão tratamento posterior. Evidentemente que há casos de situações que não devem ser respondidas numa reunião como essa.
Reconheceu haver relatos casuais e pontuais de situações isoladas de intolerância política registadas em certas zonas do país. Júlia Ferreira considera que são situações que não maculam nem põem em causa a serenidade do processo.
Em nosso entender, nós consideramos que o ambiente é saudável, embora tenhamos relatos casuísticos muito pontuais, muito concretos, de situações remotas, situações isoladas, de ocorrências de algumas situações de intolerância política que se verificaram, que se registaram em algumas zonas do país. Mas, de acordo com a informação oficial que nós temos sobre estas questões, são situações que não maculam, portanto, não beliscam, nem põem em causa a serenidade com que se está a ser desenvolvida a campanha eleitoral.
Sobre a preocupação dos cadernos eleitorais,
Júlia Ferreira disse que a indicação do local de voto por parte dos cidadãos, a quando do registro e atualização dos dados eleitorais, foi somente à escolha dos pontos de referência das assembleias de voto.
Todos os novos os cidadãos com estatuto de novos eleitores que compareceram às brigadas e aos postos de registro eleitoral e fizeram o seu registro, os seus nomes constam nos cadernos eleitorais. E aqui nós destacamos o facto de existirem alguns cidadãos portadores de cartões de registro eleitoral, mas que não fizeram atualização. Estes cidadãos, que embora sejam titulares de cartões de registro eleitoral, mas que não fizeram atualização, não são considerados cidadãos eleitores, porque os seus nomes não constam nos cadernos eleitorais. Este princípio decorre do texto da lei. A lei estabelece que os cidadãos que não tenham cumprido com este procedimento, de se dirigirem aos postos e às brigadas para fazerem a atualização, não são considerados eleitores para este processo de 2017.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa, com os partidos políticos na preparação para as eleições do próximo dia 23 de agosto em Angola. Esta é a Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Vamos agora à música, antes de terminarmos o programa com as notícias e o editorial da Voz da América. Unforgettable, com French Montana e Sway Lee.
Depois de French Montana e Sway Lee, vamos então atualizar as notícias. O presidente americano Donald Trump anunciou há momentos que determinou uma investigação sobre o ataque que matou uma mulher em Charlottesville e garantiu que os envolvidos do incidente serão punidos. A investigação, segundo Trump, vai envolver O FBI e o Procurador-Geral da República não vamos poupar recursos para proteger cidadãos americanos, garantiu. No pronunciamento, o presidente chamou de repugnantes os grupos neonazistas e entidades que pregam supremacia branca e disse que o racismo é perverso. Na ocasião, Trump mencionou os grupos neonazistas, supremacistas brancos e o conhecido Ku Klux Klan, respondendo assim aos críticos que exigiam uma referência de Trump àqueles grupos. Mais de 300 pessoas morreram num desmoronamento de cheias na capital da Serra Leoa, disseram entidades oficiais. A catástrofe ocorreu esta madrugada, depois de horas de violentas chuvas em Freetown. Testemunhas disseram que uma colina se desmoronou inteiramente na zona de Regent e ruas e estradas tornaram-se em rios de lama. O ministro vice-presidente do país, Victor Fo, disse ser provável que centenas de pessoas tenham sido soterradas. No Burkina Faso, as forças de segurança terminaram suas operações contra suspeitos militantes islâmicos que atacaram um restaurante no domingo na capital, matando pelo menos 8 pessoas e ferindo outras 8. O ministro das Comunicações disse que as vítimas mortais são, na maior parte, crianças e mulheres e avisou que o número de mortes poderá aumentar. Há vários estrangeiros entre os mortos. 2 dos atacantes foram também mortos num tiroteio com as forças de segurança, mas desconhece-se qual o número exato de homens envolvidos no ataque. Ninguém reivindicou esse mesmo ataque. Um soldado das Nações Unidas e outro do exército maliano foram mortos num ataque a uma base da ONU na zona central do Mali. Os soldados foram mortos durante um ataque em Dontsa, disse uma declaração da missão das Nações Unidas à MINUSMA. Um outro soldado da paz foi ferido. Num outro ataque perto do local, 2 atacantes foram mortos. O governo da China anunciou hoje que a partir de amanhã suspenderá as importações de ferro, chumbo, minérios e produtos marítimos da Coreia do Norte em aplicação às sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O anúncio do Ministério do Comércio da China, o principal aliado da Coreia do Norte, acontece após o presidente da China, Xi Jinping, ter conversado por telefone com o presidente americano Donald Trump no fim de semana. A resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos proíbe as exportações norte-coreanas de carvão, ferro, minério de ferro, chumbo, minério de chumbo e frutos do mar. O texto também proíbe que países aumentem o número de profissionais norte-coreanos que trabalham no exterior.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde a sua criação, o Sudão do Sul tem estado atolado numa guerra civil, que provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e forçou cerca de 4 milhões a fugir das suas casas, dando origem à pior crise de refugiados em África desde o genocídio no Ruanda de 1994. Um acordo de paz de 2015 e a criação de um governo de transição no início de 2016 não conseguiram acabar com a violência. No final de maio passado, o presidente Salva Kiir declarou um cessar-fogo unilateral e prometeu a libertação de prisioneiros políticos. Mas nenhum prisioneiro foi libertado ainda e, apesar do cessar-fogo, há relatos de fortes combates em diversas partes do país, de acordo com as Nações Unidas. Os confrontos acontecem principalmente na região de Pagak, no estado do Alto Nilo. A 24 de julho, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, uma organização de desenvolvimento regional constituída por 8 países da África Oriental, que tem tentado mediar a situação no Sudão do Sul, anunciou que convocará um fórum para revitalizar a implementação do Acordo de Paz de 2015. No final de julho, Noruega, Reino Unido e os Estados Unidos, conhecidos como Troika no contexto do esforço de paz no Sudão do Sul, bem como a União Europeia, emitiram uma declaração condenando a contínua violência no país. A ofensiva de Pagak é uma clara violação do cessar-fogo unilateral declarado pelo presidente Salva Kiir e questiona o compromisso do governo de alcançar a paz através do diálogo nacional, disse a Troika. A declaração saudou a decisão da IGAD de revitalizar o processo de paz do Sudão do Sul. A proliferação da violência, o deslocamento das pessoas e a insegurança alimentar tornam qualquer discussão sobre as eleições no futuro como um desvio desnecessário dos principais objetivos para alcançar a paz e a reconciliação, afirmou a declaração da Troika. Os líderes vizinhos e parceiros regionais e internacionais do Sudão do Sul devem primeiro concentrar-se em alcançar a paz, para então criar as condições necessárias à realização de eleições credíveis. Para alcançar esses objetivos urgentes, aguardamos a revitalização imediata de um processo de paz inclusive e credível pela IGAD,
tal progresso seria necessário para que a Troika e a União Europeia possam destinar mais recursos para as instituições destinadas a implementar o acordo, diz o comunicado da Troika e da União Europeia. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 14 de agosto, da Voz da América, em nome de todos que a produziram e apresentaram. Se despedem Mariano Bartolomeu, Bill Barber e Álvaro Lugier Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.